O início do ano em Angola já está a ficar marcado com um cenário de polémicas que podem produzir vários factos mediáticos, a julgar pela realidade social e económica do país, segundo os especialistas. Prova disso está o facto das centrais sindicais manifestarem-se contra o adiamento do aumento salarial de 25% na função pública que foi anunciado pelo governo angolano. O governo alega que o reajuste inicialmente previsto para janeiro deste ano acontece apenas em março, por estar dependente da alteração do diploma que institui o salário mínimo nacional. Entretanto, a classe sindical exige a materialização do acordo nos prazos definidos e ameaça recorrer à justiça caso o governo desvalorize o apelo dos sindicatos. Os sindicatos dizem, por outro lado, que a posição de adiamento apanhou de surpresa toda a classe trabalhadora, porque as centrais, como parte do processo, não foram informadas sobre o alargamento do acordo. Esta semana, o governo chamou as centrais sindicais para um encontro durante o qual as partes não reuniram consenso quanto à implementação do salário reajustado a partir de março, como defende o governo, e a posição dos sindicatos que defendem o mês de janeiro. Na mesma ocasião, o governo garantiu que o aumento salarial de 25%, que começa a vigorar a partir do primeiro trimestre deste ano, incluirá pagamentos retroativos referente a janeiro e fevereiro. Independentemente das posições definidas pelo governo, os trabalhadores aguardam a implementação do acordo no que se refere ao aumento salarial de 25% em janeiro de 2025. Segundo o secretário de Estado para o Trabalho e Segurança Social, Pedro Felipe, todos os órgãos da administração pública só estarão em condições de começar a pagar os salários ajustados após a aprovação do novo decreto legislativo presidencial, e justifica porquê.
No decreto legislativo presidencial, que no fundo estabelece os escalões e aprova as tabelas salariais, para não permitir a que pratiquemos injustiças. Este decreto legislativo presidencial, o último, é o número 322, de 12 de maio, e o decreto legislativo presidencial, tal como o próprio nome refere, nenhum ato a que Sua Excelência Presidente da República possa praticar isolada e autonomamente. Nós vamos explicar. O decreto legislativo presidencial pressupõe que antes da aprovação deste decreto, o Presidente da República e titular do Poder Executivo, nestas vestes, possa solicitar autorização ao Parlamento para alterar aquele decreto. Porquê? Porque em circunstâncias normais deveria ser aprovado em forma de lei. Mas a Constituição permite que, naquelas matérias de reserva relativa da Assembleia Nacional, o Presidente da República possa aprovar por decreto mediante autorização legislativa. Voltando à questão que eu coloquei inicialmente, ou que nós colocamos inicialmente, o passo seguinte, uma vez que já foi publicada a lei que aprovou o Orçamento Geral do Estado, vai ser avançarmos imediatamente com a solicitação da autorização legislativa e depois submeter ao Conselho de Ministros a aprovação deste decreto legislativo presidencial, e a partir dali teremos então condições de proceder a este ajustamento da massa salarial em 25%.
Um outro assunto abordado pelo secretário de Estado Pedro Felipe tem que ver com os técnicos médios, que ganham mais que os técnicos superiores, uma realidade que o regime remuneratório em Angola ainda se confronta.
Para além do tema do ajustamento salarial, nós temos de conjugar com as regras do IRT. Como bem sabes, temos vários escalões a nível do código do IRT. Temos determinados escalões em que se assumiu a isenção, portanto, já é público e o próprio orçamento assumiu assim, a partir dos 100 mil kwanzas para baixo não se paga nenhum valor, mas do 100 em diante temos vários escalões. E é provável que o ajustamento que se faça coloque alguém que está teoricamente abaixo, se fizer a conjugação entre o ajustamento salarial e o reenquadramento a nível dos escalões, pode sofrer um desconto que leva a que alguém com uma categoria superior possa efetivamente ganhar menos do que aquele que tem uma categoria inferior.
Entretanto, contra esta posição do governo angolano, estão as centrais sindicais que consideram de má fé. O porta-voz das centrais sindicais, Francisco Jacinto, reiterou a posição das entidades profissionais de ver a defesa dos seus associados concretizada com o reajuste salarial concedido neste mês de janeiro.
Portanto, é o acordo tem que ser cumprido na íntegra, no prazo certo, no prazo devido, no lugar devido e na data devida. Portanto, aqui não temos, nós não abrimos qualquer possibilidade de haver outro entendimento senão este. Por isso, a conversa de ontem não resultou naquilo que devia ser, porque o governo entende que tem que manter a posição de implementar este acordo até 30 de dezembro, até 30 de março, e nós discordamos desse ponto de vista. Daí temos já também convocado uma reunião de todos os sindicatos.
Mas, doutor Francisco Jacinto, conhecendo o governo angolano como conhecemos, quando toma esta posição e mesmo para manter, o que é que as centrais sindicais podem decidir? Isto vai decorrer naturalmente dos resultados da Assembleia.
Nós não precisaremos da Assembleia. Aqui não há aqui que confundir mais outros termos. Nós não teremos Assembleia. É preciso aqui ser claro nas situações. As centrais sindicais declararam uma greve que estava em execução para as três fases. Portanto, uma das fases da terceira fase não foi cumprida, porque efetivamente chegamos ao entendimento com o executivo. Isto seja claro. Não havendo, e esse entendimento concluiu-se num acordo. Não havendo cumprimento do acordo, nós teremos que voltar às origens, não é? Teremos que voltar às origens para, de fato, fazer valer aquilo que os trabalhadores pretendem e fazer valer também que, de fato, o compromisso seja honrado. Só isso.
Mas, doutor, o governo não honrar o compromisso que assumiu o ano passado das negociações, ou seja, do encontro que tiveram esta semana ou nesta terça-feira, o que é que perceberam de concreto? Os argumentos que o governo levanta justificam-se, colhem, do vosso ponto de vista?
Bem, uma nota. Primeiro, o governo não convidou-nos para alterar a data. Naquilo que foi o resultado da conversa de ontem. O governo terá nos chamado para reiterar aquilo que já foi dito na conferência de imprensa. Ou seja, chamou-nos apenas para corrigir a forma da comunicação que foi. Foi para corrigir a forma da comunicação. E nós achamos que não era necessário. Até foi inútil. Depois do posicionamento do executivo, através da conferência de imprensa, nos chamar para reiterar a mesma posição. Não faria sentido nenhum. Não fez sentido nenhum. Diante dessa situação, nós, centrais sindicais, teremos que obrigar o executivo a cumprir efetivamente o compromisso que assumiu.
Este argumento do governo, que o governo levanta, segundo o qual o pacote ainda não foi aprovado pela Assembleia Nacional, é mesmo real esta informação?
Não se provou nada que o pacote não esteja, não esteja ainda aprovado. Aliás, ontem esteve na reunião a senhora secretária de Estado das Finanças, e que, mais uma vez, como temos sempre dito, e naquilo que nós também temos reiterado, a Assembleia Nacional aprovou inclusivamente já o adicional de cerca de 800 mil milhões, isso fica bem claro. A Assembleia Nacional já aprovou, quando da aprovação do Orçamento Geral do Estado, o adicional de 800 mil milhões, efetivamente para serem aplicados no salário da função pública e corresponde, claro, aos 25% do salário mínimo, aliás, peço desculpa, do salário da função pública. Portanto, não houve qualquer aqui, de repente, qualquer responsabilidade, não há qualquer responsabilidade que recaia sobre a Assembleia Nacional a responsabilidade ou não de ainda aprovar um outro pacote para o efeito. Não existe, porque o dinheiro, o argumento que o governo levantou, não condiz com a verdade, porque o orçamento está aprovado. Inclusivamente o adicional de 800 mil milhões já está aprovado. Portanto, é uma questão apenas da aplicabilidade, da aplicação. Isso cabe à própria Assembleia, ao Executivo e não à Assembleia Nacional.
O anúncio feito pelo governo angolano do pagamento de retroativos dos meses de janeiro e fevereiro para justificar o adiamento da implementação do reajustamento salarial no início deste ano é matéria que não foi também aprovada pelas centrais sindicais. Francisco Jacinto diz que, se se manter este impasse, as centrais sindicais não terão outra alternativa se não avançar para a terceira fase da greve geral.
É uma questão que foi levantada na mesa pelo Executivo de pagar os retroativos referentes a janeiro. Quer dizer, mesmo que o Executivo implemente este salário no mês de março, entretanto, pagará também, segundo o Executivo, o retroativo a partir do mês de janeiro. Mas nós aqui não levamos isso na profundidade da discussão, porque nós primeiro queremos que o Executivo cumpra essa obrigação. E, por outro lado, se for esse caso, o Executivo tinha que apresentar isso como proposta na mesa. Então, se é uma proposta, tem que haver aqui um ensaio de várias datas da aplicação deste acordo, da aplicação desta cláusula. Portanto, só da forma como se coloca, garantindo assim o retroativo, não basta para, de fato, convencer os sindicalistas, os trabalhadores, do que no futuro isso possa ser uma evidência.
Resumindo e concluindo, Dr. Francisco Jacinto, as centrais sindicais podem ponderar avançar para uma terceira fase da greve?
Está na mesa e não está descartada essa possibilidade. Portanto, mas reiteramos aqui, independentemente de estar na mesa, e é uma possibilidade que está patente, a verdade é que nós, enquanto sindicalistas, enquanto representantes dos trabalhadores, e o nosso objetivo é claramente realizar as satisfações da necessidade dos funcionários, dos trabalhadores, primamos ponto principal, a via principal, o diálogo que nos leve, de fato, à realização daquilo que é o desiderato pretendido pelos trabalhadores e os trabalhadores do país inteiro.
Olhando para este cenário, o analista político Albino Paquisi considera que o governo angolano teve tempo suficiente para resolver este problema e não se justifica o seu argumento. Albino Paquisi não tem dúvidas em afirmar que o governo pode estar a viver uma situação de bancarrota.
Carão, o meu entendimento é que, aliás, temos um brocardo latino muito claro que diz pacta sunt servanda, ou seja, os pactos estão para se cumprir, os compromissos estão para se cumprir. E, essencialmente, quando se tratam de figuras e instituições como um governo que gere dinheiro público e que sabe efetivamente aquilo que tem nos cofres do Estado e aquilo que não tem, e o que pode pagar e o que não pode pagar. Então, o governo reuniu com as centrais sindicais em maio de 2024. De maio para dezembro, passaram-se 7 meses, o que significa que, se a promessa tinha sido feita não para o Orçamento Geral do Estado, que foi aprovada no dia 12 de dezembro de 2024, e apenas cabia ao governo, o governo tinha tempo para resolver esse problema. O que significa dizer que não colhe a justificativa de o governo dizer que não tem condições hoje para fazer isto, para de facto aumentar os 30%, que agora passaram para 25%. Na verdade, a grande ideia que se passa é da gestão do dinheiro público. Os economistas têm dito que nós temos uma péssima gestão, neste consulado do presidente João Lourenço, aliás, que já vem de trás, mas que temos tido uma péssima gestão. Daí, de facto, o governo está permanentemente à procura de dinheiro, inclusive para pagar salário, como nós, aliás, sabemos.
Então, daí, se justificar esta posição que o governo teve de tomar de forma unilateral, aqui estamos a olhar para problemas de tesouraria.
Pois, Arão, mas o que se diz de facto é que nós estamos com problemas de tesouraria. Mas o que nós temos pedido, inclusive noutras plataformas, é: se o governo não tem dinheiro, não pode assumir compromissos. E depois o grande problema que existe aqui não é só pagar agora, em março, como o governo pretende daqui a 2 meses, com retroativo, é a continuidade destes 25% até atingir os 100% em 2027, a continuidade no tempo. Este governo vai emagrecer o governo, passa o pleonasmo, para que consiga pagar a função pública? Porque, no fundo, o que nós temos aqui é uma questão de opção.
O governo diz
que não tem dinheiro.
Doutor Albino Batista, acha que o governo não vai cumprir com a arquitetura remuneratória que definiu o ano passado?
Eu tenho muitas dúvidas e muitos angolanos que entendem dessas coisas de economia têm muitas dúvidas, porque o nosso governo não tem disciplina orçamental. O problema está na disciplina orçamental. É nós olharmos para, os decretos presidenciais que aumentam verbas para isto, para aquilo, 200 milhões, 100 milhões, aumentam sempre verbas para qualquer coisa. Mas o problema depois está, o governo diz que não tem dinheiro para pagar, para aumentar os 25%, mas depois as benesses para os membros do governo não param de crescer. Ou seja, não param. E depois, os decretos presidenciais com verbas adicionais também não param. O nosso entendimento, Arão, é, chegados a este ponto, o governo assuma que, de facto, está sem capacidade para fazer isso e vai pagar, de facto, em março.
Finalmente, Albino Pakisi apela às centrais sindicais para ponderarem nas suas posições e acautelarem avançar para mais uma greve geral que pode produzir outras consequências.
Chegados aqui, eu também me viro para as centrais sindicais. Já que esta possibilidade do governo de não pagar agora é só em março, então eu aqui faço um apelo ao coração dos funcionários, dos trabalhadores públicos. Aguentem mais um pouco, são apenas 2 meses, e como o governo disse que vai pagar com o retroativo dos 2 meses, vamos aguardar então que em março o governo cumpra isso. É muito difícil, porque muita gente já fez muitos compromissos, mas não. Quem já viveu com salário até aqui pode aguentar mais 2 meses. Esse é o meu conselho, então, que deixo agora às centrais sindicais, porque o governo que temos é este. E eu já disse que num país sério, esse governo cairia a próxima semana. Sem que isso significasse golpe de Estado. Por quê? Porque um governo que não sabe gerir o erário público cai, como existem nas democracias. O governo cai mesmo, mas aqui pronto, dizem que é golpe de Estado. Mas numa democracia séria, esse governo cairia, porque não tem condições para continuar a governar, porque não sabe gerir o erário público.
Mas, doutor Albino, as centrais sindicais afirmam que já flexibilizaram bastante, cederam o ano passado, e agora é tempo de ir para a frente e forçar o governo a cumprir com aquilo que está estabelecido no acordo, e já ponderam mesmo paralisar e avançar para a terceira fase da greve. Como é que olha para esta perspectiva?
Bem, Arão, deixa-me dizer que aqui eu fico também com muitas dúvidas, mas o meu conselho de facto é esse: vamos aguentar mais um pouco. Centrais sindicais, trabalhadores, vamos aguentar mais um pouco até março. Por quê? Porque depois quem sofre com essa greve? São as nossas crianças que estão na escola, são os doentes que estão no hospital, são, quer dizer, é uma série de coisas, nós temos uma série de problemas. Deixa-me dizer, Arão, que nos anos 80 e 90, os nossos pais muitas vezes trabalharam 3, 4, 5 meses sem salário. Hoje, por acaso, temos o salário mais estabilizado. A tendência é melhorar. Mas nós temos que fazer pressão ao governo. Mas chegados a quem o governo diz que reconhece, que o governo só não quer reconhecer, mas não tem dinheiro. A verdade é essa. Só quer dizer isso. Mas o governo não tem dinheiro. Não é uma questão de organização, é uma questão que não tem dinheiro mesmo. Estamos com problemas de tesouraria. Chegados a este ponto, deixa-me dizer que eu apelo ao coração dos sindicalistas, são pais, são mães. E, portanto, intentam então o governo para que em março então o governo possa fazer esse pagamento. De resto, a pressão tem que existir. Mas veja que, por exemplo, nos pontos do caderno reivindicativo, só este ponto é que estaria em execução agora no mês de janeiro. O governo, os outros pontos ainda não acrescentou. Há muita coisa, mas é este governo que temos agora. É preciso dizer aqui uma coisa, sem fazer campanha eleitoral. O povo, a partir daqui, tem que começar a perceber que tipo de governo que escolhe. E, de repente, escolhe um governo que não resolve absolutamente nada. E quando resolve, zigue-zagueia. Esse é o grande problema das eleições que se fazem. Bem, mas é o governo que nos saiu. E nós aqui não temos queda do governo, agora temos que aguentar até 2027.
E haverá outras formas de pressionar o governo a ser disciplinado e a cumprir com os acordos, doutor Albino Pakisi?
Sim, eu penso que haveriam outras formas. Uma das grandes formas de pressionar o governo é através da greve. A greve, que é um mecanismo legal, é de facto a única forma. A greve e o boicote são as únicas formas que existem para pressionar o governo. Mas o que é que acontece? Se nós fizermos greve, desta vez vamos piorar a situação das nossas crianças, que já está mal. Não têm livros nas escolas, não têm condições. Se os professores param mais um mês e daqui a pouco começam as provas e mais 3, 4 meses é o fim do ano letivo, vamos amputar o futuro das nossas crianças. De modo que vamos sim pressionar o governo, de quando em quando, mas de vez em quando é preciso largar, porque este governo é um governo desorganizado, peço com todo o respeito que eu tenho, é um governo desorganizado, sem disciplina orçamental, não, e mesmo quando busca conselho dos melhores economistas, não segue o conselho dos economistas, e depois o resultado é este que nós temos. Não há outra forma de fazer se não aguentarmos até março e ver se o governo paga ou não. Se não pagar, então aí sim, os sindicalistas podem entrar em greve, que é a única solução que existe.
Albino Paquice, Francisco Jacinto e Pedro Felipe foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.